satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Os logotipos estão presentes em todos os lugares. Desde empresas pequenas ou grandes até pessoas físicas têm logotipos. Por esse motivo, encontra-se de tudo no que se diz respeito a logotipos. Bonitos, horríveis, originais e criativos, quadradões e sem qualquer criatividade. Bem, graças a esse enorme ruído no mundo dos logos, alguns poucos se destacam, talvez os até os mais estranhos. Há um site que selecionou os 20 logotipos mais originais já criados, na opinião deles. Se você está tentando criar um logotipo para sua empresa, ou simplesmente se interessa pelo assunto, vale a pena dar uma olhada nesses logotipos selecionados por esse site. Alguns são realmente magníficos. Bem, para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 922. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Desde que o Google começou a oferecer o serviço de contas de e-mail, o Gmail, incluindo um espaço de armazenagem de 2 GB, muita gente tinha muito espaço para armazenar, mas não tinha muitos arquivos com o que preencher esse espaço. Pois bem, existe um pequeno aplicativo, ainda em fase experimental, mas bastante interessante para quem tem uma conta no Gmail. Trata-se do Gmail Drive. O que que ele faz? Ele cria, através da sua conta de Gmail, um drive virtual, normalmente identificado pela letra G, e você poderá tratar esse drive virtual no seu computador, no seu Explorer, né, no Windows Explorer, exatamente como se fosse um drive qualquer, como se fosse um disco rígido a mais, contando com aquele espaço de armazenagem. A grande vantagem é que você pode acessar isso a partir do seu computador ou de qualquer outro computador conectado à internet. Então, é um drive virtual particular seu, que inclusive pode ser compartilhado com outras pessoas, até para poder trocar arquivos de uma forma bastante segura e rápida. Bem, o endereço no qual você pode obter esse pequeno software experimental, caso você, obviamente, seja um assinante do Gmail, é um endereço aí um pouco complicado, lá tem uma explicação em inglês e também tem um link para você fazer o download desse pequeno programinha. O endereço é mais fácil acessá-lo a partir do site Intermatica, então acesse em www.intermatica.org o Infodrop número 347. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa Plug Eldorado de hoje. Hoje, excepcionalmente, sem a presença do Pierluigi, mas com a ilustre presença do José Carlos Valle aqui nos nossos estúdios. Lembrando sempre que o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br, é o endereço para o qual você pode e deve enviar suas dúvidas, dicas, internet, etc., para participar aqui do programa. E lembrando que quando você fizer isso, no campo assunto, uma espécie de senha, vamos dizer assim, para que você não seja confundido com um spam, é colocar o nome do programa no campo assunto, ou seja, Plug Eldorado. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a leitura das nossas dúvidas.
Peraí, não, e a surpresa?
Eu sei, tem a surpresa. Mas antes disso, exatamente.
Pensei que você ia falar a surpresa agora.
Vamos falar agora. Vamos aproveitar e falar agora.
Tô curioso.
É o seguinte, nesse último fim de semana, meu filho de 11 anos, todo orgulhoso, veio me mostrar uma coisa que ele aprendeu no computador. Eu falei, tá bom, me mostra aí o que que é. Ele falou, pai, deixa eu pegar aí teu computador, tal, não sei o quê. Tem acesso à internet? Tá, tem. Tá. Aí ele entrou lá, digitou sozinho um site, instalou uma coisa que precisava para rodar o que tinha no site, tudo sozinho.
Uhum.
Claro que ele deve ter tido essa dica na escola, mas eu achei muito interessante o interesse dele pelo assunto. E aí ele falou, vem ver. A hora que eu vi o que ele tinha ali na tela, eu, com a experiência que eu já tenho na área de informática, de ver coisas bacanas nessa área, eu me espantei.
Olha só.
Ele estava com um esqueleto de um corpo humano, mas um esqueleto de um corpo humano absolutamente detalhado, no qual ele clicava nos ossos desse corpo e aparecia do lado em inglês, né, porque o site é em inglês, mas aparecia o nome dos ossos, ou vice-versa. Se ele clicasse no nome de algum osso, do lado direito aparecia o osso em destaque.
Tá.
Agora, até aí você fala, ah, legal, isso é um atlas de anatomia. É, mas é um atlas de anatomia 3D,
é, isso eu ia perguntar.
Com recurso de interatividade. Você pode dar zoom, afastar, aproximar, rotacionar em quaisquer direções, horizontal, vertical, inclinada, do jeito que você quiser. E a coisa funciona, você vai vendo em 3D os detalhes do esqueleto, mas é impressionante. De repente você tem um osso que você quer visualizar melhor, mas tem um outro osso na frente que está atrapalhando a visão daquele que te interessa. Você pode tornar aquele outro osso da frente invisível ou simplesmente suprimi-lo do esqueleto para poder observar aquele que tem atrás.
Que
depois devolver. Aí a coisa, pensa que para por aí? Não, ela continua. Você pode acrescentar ao esqueleto, que se apresenta inicialmente sozinho, todos os sistemas do corpo humano, sistema circulatório, sistema digestório, o sistema nervoso, e todos eles identificados com detalhes dignos dos médicos vão entender, de um SOBOTA. O SOBOTA é o mais famoso atlas do corpo humano, né, usado aí na maioria das faculdades de medicina. Eu cheguei a mostrar esse site depois para alguns médicos, né? Eles ficaram impressionados com a riqueza de detalhes e a precisão desses detalhes, até porque esse site é produzido por uma entidade, por uma associação médica lá dos Estados Unidos. O detalhe é esse, ele está em inglês, mas pelo visual e pela possibilidade que esse site traz, né? E o interesse que ele desperta na criançada. Meu filho de 11 anos ficou horas. Eu falei, eu achei que ele tivesse num joguinho. Mas para ele aquilo era um joguinho. Só que era um joguinho do corpo humano, em que ele ficava tirando osso, acrescentando osso, vendo veia, vendo artéria, vendo isso, vendo aquilo, e aprendendo a anatomia do corpo humano. Impressionante a qualidade. Como a qualidade e essa interatividade, né? Tem uma espécie de joystick virtual que você mexe, que faz o corpo humano virar de ponta cabeça do jeito que você quiser. Zoom, é maravilhoso.
Caramba.
Bom, agora você deve estar curioso para saber que site é esse. Não é isso? É o Visible Body.
Visible Body.
Você entra em www.visiblebody.com.
Visible Body, com Y
no final. É o corpo visível.
Corpovisível.com.
É um site em inglês, então não é BR, né? www.visiblebody.com. Bem, vai se abrir uma página. Aí de cara, se você ainda não tiver instalado, ele vai solicitar que você instale um plugin. Que é um programinha de 2, 3 megas que ele baixa, já instala.
Ah, já instala, Tomás.
Isso. Trata-se do Unity Web Player. Esse Unity Web Player é um player desse tipo de aplicativo, vamos dizer assim, de recurso, Que o Visible Body utiliza. Então todos aqueles recursos em 3D, a possibilidade de virar para cá, virar para lá, tudo isso é possível graças a essa tecnologia implementada por essa Unity. Tá? A Unity, depois eu fuçando um pouquinho melhor, descobri que é, na realidade, a plataforma de desenvolvimento de aplicativos em 3D e joguinhos também. Tem muita gente que já está desenvolvendo joguinhos. Com que vantagem? Ela é portátil e ela é transportável para a internet.
Ah, tá.
Então a pessoa, a partir de um site, por exemplo, ela pode jogar com jogos, com qualidade daqueles de consoles. É uma coisa impressionante.
Imagino.
Você tem uma ideia, Vale? Eu, depois que instalei esse Unity Web Player, já eu volto para o site do Visible Body, tá? Eu fui conhecer o site do Unity Web Player a partir do site do do Visible Body, eu consegui isso. E aí eu descobri, por exemplo, que tem um site que chama Vôlei Brasil. Se você tiver o tal do Unity Web Player instalado, com esse Vôlei Brasil você consegue jogar uma partida de vôlei.
Olha.
Mas muito detalhada. Partida de duplas, né? Porque para controlar 6 jogadores fica complicado. Mas é muito, muito legal.
Tá
muito,
muito, muito,
então tem vários aplicativos, vários jogos que estão baseados nessa plataforma Unity Web Player.
Isso é uma coisa que eu vi o ano passado nos Estados Unidos, quando fui visitar lá aquele evento da InVision.
Uhum.
Os vídeos em 3D.
É aquele evento que você ficou lá do lado daquele pessoal. Isso. Do Mythbusters.
Mythbusters,
eu vi as fotos, você abraçado lá com... Como é que chama os dois lá? O carecão,
o carecão e o barbichinho de bigodão, né?
Eu acho que eu não lembro exatamente os nomes dele, mas eu sei quais são.
Dei foto, eu peguei o autógrafo dele, tá bonitinho. E nesse evento tinha lá a parte de exposição de equipamentos. Então, o que vai estourar agora é os vídeos em 3D.
Sim.
Então eu vi um vídeo em 3D do corpo humano, vejo que você falou comigo, mas você imaginou, você vê em 3D mesmo.
3D mesmo,
não,
com sensação de profundidade.
De profundidade,
né?
E tudo, mas esse era um equipamento que ele já fazia em real time.
Maravilha.
Então ele já pegava o corpo humano, tipo de um raio-x, e já mostrava na tela o problema que a pessoa tinha.
Ah, entendo.
Entendeu? Uhum. Em online já via, já ele colocava, a pessoa ficava atrás.
Para aplicações médicas, isso é uma maravilha.
Você imaginou,
né?
que coisa.
Mas
assim, olha, não vai operar. Tem inflamado aqui, tem aquilo lá, tem um câncer ali.
Então, vamos resolver tudo aqui pelo computador.
Você assistiu aquele Mars, que tem eles têm um raio-x, um aparelhinho pequenininho.
Que é um filme.
É um filme, né?
Uhum.
E eles têm um aparelho pequeno.
Ah, sim, de uma missão a Marte.
Isso, missão a Marte, né?
Tá.
Eles têm um aparelho pequeno que eles põem no braço dele e já mostra na hora que quebrou o braço.
Eu lembro disso.
Isso aí vai ser normal.
Vai ser normal. Vamos viver para isso ainda.
Vamos,
né?
Nós,
tá certo. As coisas tá indo tão rápido,
rápido
que ainda nos pega aqui, né?
É verdade.
Bom, mas de qualquer forma, voltando ao Visible Body, né? Os detalhes. Você entrou lá, você vai primeiro ser solicitado, é uma vez só que você tem que fazer isso, instalar o tal do Unity Web Player. E depois que você tiver instalado, aí sim você pode fazer um tour, né? Quer dizer, enfim, abrir lá o tal do Atlas em 3D que eu estava comentando. O detalhe é que esse Atlas, a título de demonstração, ele é inicialmente disponibilizado apenas para o crânio, não para o esqueleto inteiro, não para o corpo humano inteiro.
Tá.
Só para a cabeça, tá? Então você pode ver tudo aquilo que eu falei, sistema, o esqueleto, né, o crânio propriamente dito, sistema nervoso, cérebro, no caso, o sistema circulatório, né, tudo da cabeça.
Tá.
Aí você fala, bom, mas eu quero ver do corpo inteiro. Tudo bem, então o cadastro é gratuito. Basicamente requer você entrar com um e-mail válido e uns dados básicos, seu nome, endereço, mas é tudo gratuito. Você se cadastra e a partir do momento que você se cadastra, você recebe um e-mail. No e-mail vem um link que, uma vez clicado, permite ativar, entre aspas, a sua assinatura lá no site Visible Body. E a partir do momento que ela estiver ativa, aí sim, aí o corpo humano inteiro passa a ficar disponível, tá? Aí o seu login passa a ser o e-mail que você entrou. E eles estão prometendo mais coisas no site, coisas assim do arco da velha. Tem um vídeo ali que mostra coisas em 3D a respeito do mecanismo fisiológico, porque esse, por enquanto, é um atlas em 3D, você vira, revira, mexe, aproxima, afasta, faz o que quiser, tira um sistema, acrescenta um sistema, né? Mas é um atlas. Daqui a pouquinho vai vir, segundo o que eles estão lá prometendo no mesmo site, vídeos em 3D ou possibilidade de aplicativos em 3D que discutam a fisiologia, ou seja, o funcionamento propriamente dito do corpo humano. Então, como funciona o coração, como funciona o rim, como funciona isso, como funciona aquilo, ovulação, né, a fertilização. Aquelas coisas que a gente vê naqueles vídeos da BBC, né, filmando o interior do corpo humano, tudo simulado, obviamente, para o computador.
Tá bom.
Então, vale a pena, gente, essa visita aí que eu acabei aprendendo com o Luiz Henrique, meu filho, de 11 anos.
De 11 anos.
Falei até para ele, ó, escuta o próximo programa. Eu sei que você não escuta teu pai, mas o próximo você escuta, que você vai ouvir o seu nome sendo mencionado. Né? Vamos ver se nesse, pelo menos, ele tá ligado. Bom, a gente tem mais algumas dúvidas aqui. E dicas também, tem um enorme aqui, mas vale a pena dar uma comentada a respeito dela. Na realidade é uma dica sobre vários aplicativos gratuitos. Então, atenção, nota essa aí. Essa veio do Walter Rodrigues, tá? É um ouvinte assíduo da gente. E ele diz assim, o site que ele está mandando aqui para a gente disponibiliza diariamente um software gratuito. É o software gratuito do dia. Ah, cada dia que você entra lá, o site disponibiliza um software. Só que ele disponibiliza só para aquele dia. Tá? Chama Giveaway of the Day. Giveaway of the Day. Né? Sei lá, a oferta, giveaway, não sei exatamente como é que traduziria, do dia. Tá? Então você entra, pode marcar os seus favoritos.
Pega sua oferta e
todo dia
que eu vou embora.
Exatamente. É a oferta do dia, né? Então, todo dia você entra nesse site e vai ter um software novo para você fazer o download, um software gratuito. Claro que você vai fazer o download ou não, dependendo se interessar, né? Claro. Não vai encher de lixo o teu computador também. E assim, ele fica disponível no site para download durante um dia. Mas é claro que o histórico dos dias anteriores permanece no site. Você pode ver lá o que já veio, o que já foi disponibilizado. Não está mais lá. Imagino até que por uma questão de espaço e de contrato, né? Eles não mantenham todos os softwares disponíveis para download a partir desse site. Mas apesar de não estar mais lá, existe obviamente a descrição dos softwares mais antigos, que já foram disponibilizados ali em outros dias, e obviamente o link para o site do desenvolvedor daquele software para que você possa baixá-lo, mas a partir do site do desenvolvedor, né? O site que eu estou comentando é um site português, aparentemente, porque ele começa por PT.
PT.
Né, de Portugal, PT. Ponto Giveaway of the Day. Esse Giveaway of the Day escreve assim, é G-I-V-E, Give Away, ou seja, A-W-A-Y, of, ou seja, O-F, the Day, T-H-E-D-A-Y. Tá? Giveawayofthedaycom. Então, pt.giveawayofthedaycom. Você entra lá, vai ter, como eu já disse, o software do dia. Caso interesse, você já pode baixar de lá mesmo. Caso não, você pode ver outros exemplos que estão ali, ainda não disponíveis no site, mas ainda com as descrições disponíveis para você baixar diretamente a partir dos sites do desenvolvedor. Então, quem é meio fanático por procurar, por achar, ou por obter softwares gratuitos a partir da internet, né? Eu acho que é uma boa dica aí que foi dada aí pelo nosso ouvinte Walter Rodrigues. Ele dá aqui alguns exemplos, FTP Getter, né? Que deve ser algum um gerenciador de FTP. FTP, para quem não sabe, é o File Transfer Protocol. É a melhor forma na internet ainda de você trocar arquivos. Né?
Desde que tudo funcione, né?
Desde que tudo funcione. Tem screensavers, tem um tal de audio recorder, que é um gravador de áudio aqui, que ele acha que é interessante. Enfim, vários softwares desses que são gratuitos e bastante interessantes. Bom, temos agora uma dúvida, a Beth Prado, ela assina como exausta, está exausta, mas está exausta pelo seguinte, ela diz que ela tem um PC, né, que é uma lesma, não é mais um PC, é uma lesma, usando o Windows 98 ainda, né, que agora está uma lesma 2, né, ao quadrado, na verdade o 2 não veio no formato sobrescrito, mas ela deixou por extenso, ao quadrado.
Ao quadrado.
Pior, ela diz que não consegue desfragmentar, mesmo desmarcando, verificar erros e nem no modo segurança. A pergunta é, jogo pela janela? Não, dá para o museu do computador. deixa eu explicar aqui uma coisa, viu, Beth? Olha, eu não sei qual é a idade desse seu computador aí, mas pelo fato dele ainda utilizar o Windows 98, tá? Supondo que ele seja um computador que tem o Windows 98 instalado 2 anos depois do Windows 98 ter sido lançado. Portanto, sei lá, chutando, você deve ter esse computador, ou alguém já teve, depois passou para você, um computador que deve datar do início do milênio. Agora a gente já pode falar assim, estamos em 2009, né? Deve ser um computador lá do começo,
98,
do 2001.
98,
é, se é o Windows 98, assim, na melhor das hipóteses, 99, deve ser um computador 2000. De 2000, 2001, né? E, veja, já é um computador que tem no mínimo 8 anos de uso. Em 8 anos, não é um tempo pequeno na história da informática. 8 anos é um tempo muito grande, tá? Já muito tempo se passou para um computador. Sabe como é que a gente mede idade de cachorro? tem um tempo de contagem da idade dos cachorros, né? Que não é exatamente igual ao tempo humano.
É verdade.
A turma, assim, a grosso modo, conta para cada ano de um cachorro equivale a 7 anos de um humano. Então, por exemplo, um cachorro de 7 anos já é um cachorro de meia idade. Ele tem 49, 50 anos de idade, se a gente fosse fazer a analogia para a idade humana, tá, né? Ou daí para mais. Pois é, para computadores, eu diria que se a gente fosse fazer a analogia do corpo humano, um ano de idade equivale a uns 15 humanos. Então, o seu computador, se ele tiver, sei lá, 8 anos de idade, 8 vezes 15 dá 120 anos. O computador está velhinho, caquético já, né? Tá certo? Então, realmente é um computador que já é a hora de se pensar em trocar. Falar, mas o meu funciona, tá bem. Sim, funciona, mas ele não é eterno. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Principalmente o disco rígido, tá? O HD.
Será que é original até hoje? É,
se for original, olha, eu diria que ele está batendo recorde aí de funcionamento.
Tá
porque
mesmo.
A idade, assim, o tempo útil de vida de um disco rígido, você estimaria em quanto, hein, Vale? Assim, um disco rígido de um computador doméstico que tem uma utilização média.
Depende da marca também, viu?
Depende da marca, né?
Marca. Tem marca aí que dura, tem marca que...
É, mas assim, é alguma coisa entre 5 e 8 anos. Não deve... Varia. Mas depois de 8 anos você confiaria num disco rígido?
É complicado.
É complicado, né?
É, sempre tem que ter um backup, sempre.
Tem que ter cópia dos arquivos que você tem lá.
Minha esposa tem tudo o cálculo dela, todas as coisas dela feitas no computador. Então é parte financeira. Se ela perde isso aí, ela fala assim, olha, não sei mais, morri, tá morta.
Tem que fazer backup, tem que fazer cópia mesmo.
Não, né? O que eu faço com ela? Eu, depois de perder 3, 4 vezes tudo que ela tinha, eu coloquei 2 HD e toda semana faço um ghost.
Tá, faz um HD fantasma.
Faz um HD fantasma.
Faço
o espelho daquele. Se ela perder alguma coisa, ela vai perder uma semana só. Porque eu também estou com medo do meu HD. Eu tenho tudo mesmo. Eu tenho a imagem, tenho tudo do museu há 10 anos num HD.
Certo.
Então eu já tenho outro já de backup, mas eu quero deixar ele atualizado. Então eu quero arrumar outro HD e já começar a pensar em não brincar com isso aí. Se descuidou uma hora, pronto. Você está sem nada.
Então, viu, Beth? Pensa na possibilidade aí real de você trocar a sua máquina, se ela já for bastante antiga, principalmente se o HD também for antigo, até porque se o HD for antigo, o disco rígido for bastante antigo, justifica-se o fato de tá surgindo esse tipo de coisa que você não consegue nem verificar erros ou passar o desfragmentador. Quer dizer, o HD já está abrindo o bico.
Tá abrindo.
Então é melhor você já fazer uma cópia. Uma cópia dos dados importantes que você tem gravados, não é isso?
Passar para uma máquina um pouquinho mais atual.
E pensar numa máquina mais
atual. E doar essa aí para o museu.
Hoje em dia, as máquinas atuais, elas estão muito baratas. Tem máquinas, assim, na faixa de R$1.000, financiadas, assim, 12, 15 vezes.
Não,
você compra aí em grandes magazines.
É, tá virando, né? Assim...
Que, assim, com prestações, às vezes, de... Eu já vi computador com 15 prestações de R$59. E assim, não era um computador, quer dizer, não é uma super máquina, obviamente, mas era um computador que tinha 1 giga de memória, um disco rígido de 160 gigabytes, com acesso à internet, placas...
2 gigahertz de velocidade.
Então, é um computador que para uso doméstico está mais do que bom.
Ah,
né?
Tá ótimo.
Então, hoje em dia, você consegue aí comprar computadores...
Notebooks
bastante,
também, né?
Notebooks também estão muito baratos.
Também,
e esses netbooks... Né, que são esses EEPC, que nem sequer disco rígido tem mais. Eles usam memória flash, tipo de pendrive, né, como se fosse um pendrive para armazenar os dados e o sistema operacional.
Mas aí você pode pôr um HD externo via USB, você pode ter 200 GB também.
Então, você pode pôr um HD externo e ter quantos gigas você quiser num
externo
HD externo.
Quiser,
né, porque ele tem esses EEPC ou netbooks, eles têm aquela conexão USB, né, que permite 2.0, teoricamente, né? 2.0, que permite teoricamente você ligar qualquer periférico.
Ah, sabe o que saiu agora interessante? Eu recebi uma propaganda dos Estados Unidos, uma loja muito famosa dos Estados Unidos, que eles estão vendendo agora esse EPC, não sei que marca que é, por $220.
220?
Não, ele já vem com o AI malado.
Não tá vendo?
O IMAX, para quem não sabe, o IMAX já é a próxima geração de rede, sem fio.
Então, tá, é o IMAX.
É, IMAX.
W-I-M-A-X, IMAX.
É o IMAX.
É o IMAX, tá certo.
E já vem, já sei conhecer isso.
Já vem com o IMAX.
Já é o IMAX instalado já. Você tem hoje o wireless, né, que é o sem fio.
Uhum.
Já esse não, esse já vem, já, esse $220 já vem com esse IMAX já instalado.
Por falar em IMAX, você viu que já estão pensando seriamente aqui no Brasil em reativar aquele projeto das redes via rede elétrica.
É, sim.
Internet via rede elétrica, né?
E outra coisa também que surgiu essa semana também, que eu achei assim meio louco, mas de repente tem lógica. Eles querem zerar a internet.
Zerar o custo.
Acabar a internet, porque a internet tá tão bagunçada, tá tão fora de controle, que eles querem mudar isso aí.
Mudar sim, mas zerar.
Mas mudar, zerar. Deixar isso aí funcionando.
Deixar isso funcionando e começar uma nova.
E começar uma nova.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
Com outro perfil, porque eles estão vendo que está sem controle. Deu a perceber, não?
É,
você pode fazer o que você quiser, você pode fazer qualquer...
A internet hoje virou terra de ninguém, de todo mundo.
Não, né? Você fala assim, eu tenho uma empresa segura. Mentira, você não tem essa empresa segura.
Exatamente.
Você pode...
Aliás, inclusive, uma das grandes preocupações desses computadores de baixo custo é exatamente com relação à segurança. Por quê? O fato do computador ser baixo custo passa a ser um equipamento, quer dizer, o computador passa a ser um equipamento acessível a uma grande parte da população mundial. E muitos leigos, e portanto não devidamente preparados com relação às medidas de segurança, na hora de acessar uma internet, começam a usar a internet nesses computadores de baixo custo. Né? Compra um computador hoje como se ele comprasse um liquidificador, um eletrodoméstico qualquer.
Micro-ondas.
Né? Um micro-ondas, enfim. Eu falei em liquidificador até porque o preço está mais próximo de liquidificador do que de micro-ondas, né? É tão fácil que está para comprar computador hoje. E justamente o fato desse número de leigos ter aumentado muito está causando uma preocupação generalizada, principalmente em relação a bancos, de pessoas que estão acessando sites bancários sem tomar os devidos cuidados, as devidas precauções de segurança com relação a senhas, enfim. E isso tem causado aí, assim, uma espécie de prato cheio para ataque de crackers, né?
Essa relação internet e telefone está um perigo, está assim, um absurdo. Porque ligam pessoas, minha vizinha, ligaram para ela, pediram um número tal, ela disse, de repente, ela sem perceber, deu os números.
Passou mesmo.
Na hora que ela percebeu, já estava...
Já era. Precisa
então,
tomar muito cuidado.
Mesmo com a internet, é importante, mas o telefone também é importante.
Números são sigilosos.
Sigilosos.
Guardiões, né?
Mas apesar
número
que...
de documento, número de senha, tudo.
Apesar
tudo.
Que isso aí não tem controle.
Para terminar, aqui temos uma rapidinha aqui do Marco Antônio. Tem um problema de hardware. Essa, quem sabe, se ajuda a gente, vale. Comprei um HD SATA 2 de 160 GB da Samsung e ele está fazendo um barulho quando faz leitura. Tipo aqueles HDs antigos do Windows 98. Pois tenho um de 40 da Seagate IDE e ele não faz barulho algum. O que, que você acha de um HD barulhento como esse, Vale? O que, que pode ser isso?
Novo, fazendo isso?
Eu acho
muito
que é defeituoso. Acho que seria o caso dele dar uma...
Se é um barulho meio fora do comum, não pode fazer esse barulho. Porque ele é muito... A tendência é você nem escutar.
Nem escutar. Se ele faz barulho, significa que deve ter algum desalinhamento ali dentro, alguma coisa batendo. Não era para fazer. Eu, no lugar dele... Eu não confiaria muito nesse HD, não. Eu procuraria trocá-lo.
Troca,
se está na garantia, troque.
Troca, correndo.
E se não tiver, procure adquirir outro HD, porque consertar HD também não dá, né?
Não vale a pena.
É impossível.
Não.
Vale a pena até comprar outro, porque vale a pena você ter os dados mais confiáveis no HD, rodando bonitinho do que...
Pensa que a tendência do HD é morrer também, né?
É.
HD, eu vou assumir.
Gente, vocês estão escutando a musiquinha aí, né? Isso significa que o programa... Mais uma vez, chegou ao seu final. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que nos mandaram. Hoje economizei aqui um pouquinho de dúvidas, porque o Peruíde não estava aqui com a gente, mas no próximo programa ele com certeza estará. E você, ouvinte, que mandou sua dúvida e não teve ela ainda respondida, sintoniza no próximo programa que com certeza ela vai ser lançada no ar, tá bom? Obrigado a todos vocês que nos mandaram essas dúvidas, participaram do programa e ficaram aqui nos escutando durante essa última uma hora. Até logo a todos, até logo e obrigado, Vale.
Até logo, até a próxima.
Obrigado, Alexandre. Vamos nessa. Até logo a todos e até o próximo programa.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.